Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Ecoa Maloca. Hoje vamos abordar um tema urgente e importante: a emergência climática e seus impactos nas populações indígenas.
As mudanças climáticas estão provocando eventos extremos que ameaçam não apenas o meio ambiente, mas também as culturas e modos de vida das comunidades indígenas. Esses fenômenos não afetam apenas as áreas urbanas, mas também os ecossistemas nos quais 60% dos indígenas vivem e dependem diretamente para sua subsistência, como as florestas, rios e o litoral.
Temos visto, nas últimas semanas, a intensificação de enchentes no sul do Brasil, queimadas por todo o território nacional e secas históricas de grandes rios amazônicos, como Madeira, Solimões, Juruá e Purus. Estes eventos extremos, resultados de impactos humanos sobre o planeta, não são apenas uma questão ambiental, mas também uma crise social que impacta a todos.
Conversamos sobre esses impactos com especialistas e líderes indígenas para entender melhor como essas mudanças estão afetando suas vidas e o que pode ser feito.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, eu sou o Lucas Matos, do povo tariano, faço licenciatura em Geografia na Unicamp.
Sou Angelina, do povo Baniwa, faço Arquitetura e Urbanismo na Unicamp.
Olá, ouvintes, sou Nalbert Barreto, sou de etnia Baré e faço curso de licenciatura em História na Unicamp. Esse é o Ecoa Maloca.
A seca que afetou a Amazônia em 2023 e volta a impactar neste ano causa maior estiagem nos níveis dos rios já registrada, como reportado pelas pesquisas feitas pela parceria entre o Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, UNESP, e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM. Este fenômeno não só prejudicou a biodiversidade, mas também isola e ameaça comunidades indígenas, afetando suas fontes de água e alimentos.
Além disso, as queimadas no Brasil aumentaram 78% em 2024, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Isso tem levado a uma qualidade do ar precária. Análises por biomas revelam um cenário alarmante, no qual a Amazônia está entre os mais afetados, e cuja fumaça tem chegado na região sudeste e sul, e com registros de ter chegado até a costa do continente africano.
Para compreender melhor o impacto das mudanças climáticas e a resposta internacional, conversamos com Rai Baniwa, mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de ser uma referência indígena que esteve presente na COP28 em Dubai, Rai nos falou um pouco da sua experiência na COP e o papel da comunicação em levar informações sobre as mudanças climáticas, tanto no âmbito regional como na academia.
Bom dia, né, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou o Rai Baniwa, eu falo de São Gabriel da Cachoeira nesse momento, uma cidade localizada aqui na região do Alto Rio Negro, né, que fica no extremo noroeste do estado do Amazonas. A região do Rio Negro ela abrange, né, o território onde ficam 3 municípios. Além de São Gabriel da Cachoeira, onde eu estou nesse momento, temos Barcelos e Santo Isabel do Rio Negro. Então, assim, durante as falas que eu vou falando ao longo desse podcast, eu vou algumas vezes falar sobre Rio Negro. Isso vai significar que eu vou estar falando de um território mais abrangente, além do município de São Gabriel. Eu sou comunicador indígena, a minha formação em marketing, eu fiz mestrado em comunicação e cultura na UFRJ, concluí esse ano. Mas, além disso, a minha trajetória na comunicação vem muito antes, né? Desde 2005, quando a internet chegou aqui no território do Rio Negro, eu conheci a internet, passei a conhecer a tecnologia. Desde lá, vim me interessando na comunicação, né? Sobre tecnologia, principalmente o uso da internet. E 2013 a 2022 eu trabalhei na comunicação aqui da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, né, que é uma das maiores organizações indígenas no Brasil atualmente. Então, durante esse período, dessa trajetória, o percurso que eu tive, acabei assim, conhecendo bastante pessoas, participei de vários encontros, assim, então a partir de 2022 em diante, eu passei a me interessar um pouco mais sobre a pauta climática, né? Principalmente os eventos que acontecem, porque nos últimos anos a pauta tem vindo com força aqui para a região do Rio Negro, porque os efeitos estão chegando, né? Estão afetando as comunidades, as pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Né? Você falou que hoje é a questão climática uma das pautas, inclusive nesse período que estamos agora, estamos assim, vendo que a pauta climática está nos noticiários, nos jornais. Então, a gente precisa estar acompanhando para a gente conseguir, de alguma maneira, traduzir isso para a base, né? Para as comunidades. Muitas comunidades não estão muito ligadas sobre isso, não estão sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, a fumaça que vem do sul do Amazonas, principalmente, na semana passada atingiu aqui São Gabriel da Cachoeira. Né? Foram alguns dias assim, com céu coberto de fumaça e muitas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, falar um pouco da questão climática, dos efeitos que já estão aparecendo no território, é muito importante. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória, assim, em relação à comunicação, em relação à tecnologia, e mais recentemente nessa pauta climática, né, que eu estou acompanhando mais de perto a partir de 2022.
Recentemente você esteve na COP28, né? Que talvez a COP hoje está sendo um dos maiores debates, né, internacionais acerca das mudanças climáticas, etc. E você foi para lá, né, e foi um marco bem, bem significante, porque houve várias lideranças indígenas lá, né, mas também houve vários questionamentos, né, acerca do próprio comprometimento dos países do eixo, né. Então, como que você analisa esse comprometimento dos países do eixo na sua perspectiva indígena e a participação desses povos, assim, na COP28?
Eu acho que assim, a minha, não só a minha, mas como de vários indígenas do Brasil, não só do Brasil também, mas de várias partes do mundo, principalmente da América Latina, na COP28 foi um marco significativo, porque foi pela primeira vez que teve uma delegação indígena bastante grande, digamos assim, liderada principalmente pela delegação brasileira, né? Mas a presença indígena vem crescendo desde a COP26, principalmente da COP27, que teve no Egito, e nessa COP28 ocorrido ano passado. Inclusive, teve um dia lá na COP que a coordenação do evento meio que decretou um dia dos povos indígenas, né, que foi... Apesar de não significar muita coisa para os acordos, para o que estava sendo negociado, mas isso foi significativo, né? Porque isso mostra que, aos poucos, ainda que seja muito pouco, mas assim, a presença indígena ela vem aumentando nos últimos anos, nas COPs. Né? Para quem não sabe, a COP é uma grande conferência sobre o clima, né, da ONU, que foi idealizado, inclusive, no Brasil, na Eco 92, quando os países viram que teria que ter um movimento, um encontro, onde os países se comprometessem, né, com a questão climática, principalmente nessa tentativa de reduzir, né, o consumo de combustíveis fósseis, principalmente como petróleo, carvão e gás também, que afeta muito que resultam o aquecimento global. Então, assim, existe questionamento muito forte em relação a isso, porque as COPs têm essa proposta de chegar a um acordo onde os países assim definissem as metas mais reais possíveis para a redução do consumo, né, dessas fontes de energia que não são renováveis. Só que ano que vem, no caso da COP30, já vai ser a COP30, né? Então já foram três décadas de encontros que não resultaram em muita coisa. Não teve ações assim, que fossem mais efetivas. Por isso que continua existindo o cobre, porque os países não conseguem chegar a acordo, apesar deles assumir compromissos, mas nem sempre eles conseguem atingir essas metas. Por exemplo, o Acordo de Paris, que aconteceu em Paris, o Acordo de Paris, vários países definiram que até 2030 eles pudessem reduzir o consumo dessas fontes, né, de energia. Mas nessa COP de Dubai, né, que ano passado, eles já estavam pensando em aumentar esse prazo para 2035 ou 2050. Então, assim, isso mostra que, como se os países tivessem assumido compromissos, mas a depender do contexto, que é assim, muito ligado à questão econômica, né? Os países não querem deixar de produzir petróleo, por exemplo, né? No caso de Dubai, lá da COP, os países dos Emirados Árabes são os maiores produtores de petróleo, né? Eles não querem deixar de produzir petróleo. Inclusive, o Brasil, nessa COP, entrou para o PEP, né, como se fosse um grupo de países que são exportadores de petróleo. Então, assim, apesar de existir uma vontade do governo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, as ações vão ao contrário do que ele está propondo a fazer, né? Por exemplo, depois que ele entrou na OPEP, depois anunciou a exploração de gás e petróleo no Amazonas, por exemplo. Então, assim, isso mostra que, enquanto a sociedade civil, os cientistas, as organizações tentam buscar um consenso, um acordo para que houvesse alguma redução da exploração de petróleo, por exemplo, o próprio governo brasileiro, ele vai contra isso e anuncia. Naquele período, o próprio presidente da Petrobras falou que o Brasil iria continuar explorando petróleo até quando fosse necessário. Então, isso demonstra que as COPs são muito importantes, sim, para tratar da questão climática, mas nem, assim, os acordos, infelizmente, para nós que somos indígenas, para lideranças indígenas, inclusive para a sociedade civil organizada, elas são muito distantes ainda. A gente não está ali nas mesas de negociação para tentar propor acordos, né? Nós, né, indígenas, organizações indígenas, ainda lutamos por um espaço dentro desses encontros, né, desses eventos internacionais, no espaço da ONU, principalmente, porque, como falei, a presença indígena ela é bem recente. Então, cada vez mais a gente consegue chegar lá. Eu digo nós, eu falo das lideranças, das organizações indígenas, e o que a gente está tentando levar, ecoar as vozes, né, das comunidades dos territórios, é que a gente tem a nossa ciência, né? Isso é muito importante, porque temos a solução, o nosso próprio modo de vida, de se relacionar com a natureza, com os rios, é uma tecnologia ancestral que ela ajuda a gente a manter os territórios, né, como a gente vê hoje. Isso está provado por vários estudos científicos que já foram publicados e continuam sendo publicados. Por exemplo, numa publicação recente do Mapa Biomes, que, por exemplo, nos últimos 35 anos, apenas 1% dos territórios indígenas foram degradados, né, desmatados. Isso é uma prova, isso é a ciência que está provando isso. Então, provando que nossa tecnologia, né, nosso modo de vida, ele é muito importante e fundamental para a gente tentar buscar a redução, mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, né? Então, assim, o papel das organizações indígenas é isso, tentar ir para uma COP, levar essa mensagem que todo mundo já sabe, que todo mundo diga, pelo menos a ciência já está provando isso há muito tempo, que nossos territórios são os territórios que mais conseguem estar preservados ao longo dos últimos anos. E, assim, a importância da academia é isso, fazer as pesquisas que cada vez mais comprovam que a nossa própria existência dentro desses territórios é fundamental para frear essa crise climática, né?
Para você, quais são os maiores desafios? E, frente a isso, é possível pensar em um futuro?
Como indígenas, a gente enfrenta um contexto muito controverso agora, muito difícil, muito violento, porque nossos direitos estão sendo retirados da própria Constituição brasileira. E a gente, agora há pouco, estava falando sobre os territórios indígenas, como são preservados. Então, qualquer projeto que fere ou tira esses direitos que temos, o pouco do que temos na Constituição, vai afetar diretamente nossos territórios, né? Então, assim, falar dos nossos direitos, da demarcação dos territórios indígenas, é justamente falar do futuro que a gente tem pela frente. Então, assim, a gente tem muito a contribuir com a luta pela crise climática, mas a gente tem que ter nossos direitos garantidos, respeitados e cumpridos, principalmente. Porque aqui no Rio Negro, o território é muito preservado. E em muitas partes do Brasil existem territórios que nunca ainda estão em luta, porque não foram reconhecidos. E mesmo a gente estando num território muito preservado, como o Rio Negro, mas a gente vai enfrentar, vai ser afetado pelos efeitos da mudança climática, né? Isso mostra que não adianta a gente preservar um território se o restante do Brasil, do mundo, vai continuar poluindo, vai continuar desmantando, porque isso vai chegar para nós, como eu falei no começo, né? Semana passada, a fumaça chegou para cá, um território muito preservado, assim. Então, assim, a gente estando dentro do território preservado, atualmente a gente vai enfrentar efeitos da mudança climática que é global, né? Os países europeus poluem na Europa, mas isso vai chegar para cá. Então, assim, a nossa luta em busca da garantia do futuro passa principalmente pelo reconhecimento, pelo cumprimento dos nossos direitos constitucionais. E, neste momento, a gente vive uma situação muito complicada, porque o próprio marco temporal está sendo pautado no STF para que ela vire uma... para que ela seja incluída dentro da Constituição Federal. Isso é muito grave e a gente, assim, pensar no futuro, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, a gente só vai conseguir ser a solução da crise climática se a gente tiver nossos territórios demarcados e garantidos, porque é a partir dela que a gente consegue garantir minimamente o futuro para nossas futuras gerações.
É interessante ressaltar que a fala do Rai nos revela muitos fatores, assim, tanto do âmbito regional como do internacional, né? Mas na COP a gente vê mais um debate internacional, e enquanto as comunidades, assim, sofrem já faz anos sobre isso. E um exemplo que eu dou sobre isso, compartilhar um pouco dessa experiência mais pessoal, é sobre a experiência na roça mesmo, né? Eu lembro que quando eu era mais criança, curumim ainda, a gente pescava bastante camarão, tinha muita pesca, tinha muita caça, muito peixe. E recentemente eu voltei pra lá, né? Após morar uns anos em Roraima e tá morando aqui em São Paulo, e eu vi que tá bem precário ali, sabe? Então a gente fala muitas vezes desse espaço macro, né? Mas muitas vezes o impacto mesmo, ele já começou há muitos anos nesse espaço micro, né? Que são nas comunidades, no igarapé, no próprio contexto indígena mesmo. E qual a sua percepção sobre isso, Lucas?
A minha percepção sobre isso, as mudanças que eu venho percebendo de acordo com o crescimento que eu venho fazendo dentro da comunidade, do distrito de onde eu sou, eu percebo que praticamente além das queimadas, secas, percebe-se que praticamente a rotação de frutas também tem mudado. Ela tem dado frutas, as árvores frutíferas têm dado frutas no período que não se dava antes, os peixes têm também se... vamos dizer assim, ela tem feito a sua época de piracema também não no período que se fazia antes. As secas têm sido nos períodos que seria enchentes. Enchentes têm sido também no período que seria secas. Então, essa mudança não somente de clima, mas também do tempo frutífero das árvores, né? Então, a gente nota isso e, recentemente, a gente vem acompanhando isso, que já tem mudado realmente há muito tempo. Mas só que a gente nota isso veridicamente, atualmente, através do clima estar muito quente, né? E também, né, como eu coloquei, tem certas coisas que a gente não se notava nos anos anteriores, vamos dizer assim, de 2000 a 2010, por exemplo. São épocas que praticamente a rotação de peixes, de frutas, do rio, né, seja da seca e da enchente, ela seguia aquilo que se era seguida. E hoje em dia a gente vê, né, essa mudança constante que tem nos preocupado bastante também, né, nesse sentido. E a gente chega, né, em locais diferentes, né? Hoje a gente está aqui em São Paulo, a gente já esteve no município de São Gabriel da Cachoeira, que é uma área mais urbanizada, e a gente é de comunidade, e a gente vem tendo essas percepções pequenas que praticamente são grandes preocupações.
Contribuindo com a fala dos colegas, a gente percebe que essas mudanças climáticas, elas começaram na Revolução Industrial, com a criação do maquinário que queimava o carbono. E isso afetou relativamente não apenas a população global, mas especificamente os povos originários que vivem da floresta, que vivem da pesca, que vivem da água que corre nos rios. E infelizmente eles são os mais afetados. Por quê? Porque a ganância dos que estão à frente do capitalismo é tanta que eles não notam que todo mundo sai perdendo. Todos nós vamos perder este mundo magnífico que era para a gente estar cuidando.
E a própria questão do calor também, né? Antigamente dava para passar o dia na roça ainda, né? E hoje você tem um horário, você tem que sair muito cedo da roça, ficar lá até umas 10h30, 11 horas da manhã no máximo. E no período da tarde você não consegue mais, você tem que ir só quando o sol já está se pondo. Então isso está afetando também a própria agricultura, né? E o próprio Rosivaldo, que ele vai nos dar um relato mais à frente, ele também vai falar sobre essa questão da mudança, né? Das enchentes, dos rios, da questão da Piracema, enfim.
Com as nossas percepções através dessas mudanças climáticas, nota-se, né, principalmente nós, os guardiões da floresta, ditos, né, originários que somos, a gente percebe que hoje em dia não temos distinções de dependência, pois todos nós, seja indígena, não indígena, negros, nós dependemos do meio ambiente. Então devemos preservar essa natureza que nos mantém e também temos que mantê-lo em pé para que possamos dar continuidade das nossas futuras gerações.
E a preservação ambiental está intimamente ligada aos povos indígenas. Pesquisa do Instituto Socioambiental mostrou que nos últimos 35 anos, os povos indígenas foram responsáveis por preservar mais de 20% da área de florestas nacionais, funcionando como barreiras contra o desmatamento de maneira mais efetiva que outras áreas.
Neste cenário, os agentes indígenas de manejo ambiental, AIMAs, têm um papel importante para orientar as comunidades sobre os usos dos ecossistemas e seus recursos. Mais experientes da região, da Coordenadoria das Organizações Indígenas do Tiquié, que atua no Baixo Valpés e Afluentes, de Iauí, tem uma pesquisa iniciada desde 2005, que é o processo de pesquisa que foi acompanhada pelo Instituto Socioambiental, ISA, que tem um foco central na compreensão do papel de um AIMA, que é o de agente comunitário, podendo ser adulto, jovem, homem e mulher, que atua no manejo ambiental e na gestão territorial. Quem nos traz o depoimento de informação e experiência é o Rosivaldo Miranda, da etnia Piratapuia, que é agente indígena de manejo ambiental.
Olá pessoal, me chamo Rosivaldo Lima Miranda, do povo Piratapuia, da aldeia de comunidade Açaí Paraná, da região do Baixo Rio Valpés, Alto Rio Negro. Então venho contar aqui um pouco da minha experiência, do trabalho, do monitoramento ambiental e climático que faço parte, né, do projeto do ISA em parceria com a FUIRNE. No ano de 2013, 2014, 15, 16, 17, a gente fez o monitoramento começando com um pequeno trabalho de anotação diária, feita no caderno, né, no diário do caderno, onde a gente anotava tudo o que a gente via durante o dia, durante a noite, durante a pescaria, durante o dia que a gente ia para a roça, acompanhando o clima, né, da natureza, acompanhando as constelações, acompanhando o nível do rio, a temperatura do sol, do clima, né? Tudo isso a gente acompanhou. E ali a gente já escrevia no caderno, né? Por exemplo, hoje pela manhã observei a migração dos pássaros, observei a migração dos peixes, dos animais, das frutas. Tudo isso a gente ia já escrevendo, né? E também as coisas que não acontece mais no ciclo da natureza, né? Que se chama já o impacto ambiental, né? A mudança climática. A gente também já ia anotando, né? A gente vamos anotando, na verdade. E contando, assim, por que está acontecendo isso, né? o que acontecia no passado e que agora atualmente não acontece mais, né? Então tudo isso a gente ia anotando e preenchendo no caderno, salvando, né? Acho que a gente durante 2, 3 anos a gente já preenchia bem os 3, 4 cadernos mais ou menos de pesquisa, né? Então, ali foi anos de experiência, né? Como eu falei, a gente já anotava, vamos dizer, por exemplo, hoje o rio baixou, né? O nível do rio baixou e a gente lá já clica lá o rio baixando, a temperatura do ar muito quente, fazendo chuva, trovoadas, relâmpagos, tudo isso a gente vai anotando no caderno e no tablet. A migração do peixe também, a migração das frutas, tudo isso. E também o mais importante é que a gente observava e anotava a questão das mudanças climáticas, né? Por exemplo, ano passado teve a recorde da seca do ano, que falaram, né? Mas para nós, povos indígenas que acompanha e vive a realidade do que está acontecendo, né? Ano passado não foi a grande recorde, mas a gente espera que esse ano seja a grande recorde da seca, né? E ano passado faltou um pouco assim para chegar ao nível do rio bastante bem seco assim, e que não aconteceu, né? E que esse ano aqui a gente está esperando que vai ser a grande seca, né? E também a temperatura do ar já mudando, né? A temperatura do clima, a gente percebe que está tendo várias queimadas em outros países, em outros estados, né? E que vem afetando para cá também, para a região do Amazonas, né? E através desses impactos vem surgindo as doenças, né? As doenças bem perigosas, vamos dizer assim. Então, aonde a gente tem bastante cuidado com isso, né? Então, essas são umas das preocupações que a gente tem aqui no Alto Rio Negro, né? Com essas mudanças climáticas, porque é bastante preocupante, né? Vamos dizer, como que será daqui 2030, 35, 2040, né? Essa é a nossa preocupação bastante, né? E que a gente tem que ter, tem que estar pronto já para a gente se deparar com essa consequência, né? E que já está acontecendo isso, né? E também um trabalho importante assim que a gente faz também é sobre a questão do manejo dos peixes e manejo de lixo também. A gente trabalha com esse manejo de lixo, onde a gente orienta o povo, a escola, a aldeia, né? Dentro da comunidade, para dar o destino certo do lixo, né? Que é o aterro, e ali fazer a sua reciclagem, né? A questão também do monitoramento dos peixes, né? É a mesma coisa também do manejo dos peixes, né? A gente tem todo esse cuidado para manejar o peixe, para que o peixe não possa ser extinto, para que o peixe não possa acabar também futuramente, né? Então a gente trabalha com isso também, e é uma grande experiência que eu tenho nesse trabalho, né? Falando assim parece que foi um pouco trabalho, né? Mas vivendo a realidade, trabalhando na pesquisa mesmo, a gente se dedicou bastante com isso. Aí é onde a gente vê o meio ambiente, o clima, né? A temperatura, as mudanças climáticas, tudo isso já acontecendo, gente. As embarcações já não podem mais viajar, falta de combustível, falta de alimentação em alguns lugares remotos, né? E tudo isso vem prejudicando o meio ambiente, né? Assim, onde as pessoas vivem, né? Também falando um pouquinho aqui das constelações, né? Onde a gente faz também o monitoramento das constelações, das estrelas, né? Onde cada mês, cada época cai uma constelação e cada constelação tem o seu significado, né? Vamos dizer, o Cabo da Enxada, né? O Camarão, a Jararaca, as constelações no nome indígena, tudo tem seu significado, né? E é onde, quando caem essas constelações, os nossos conhecedores, os pajés, né? Eles já fazem a proteção, né? Eles fazem o benzimento, que é o Barcessé, né? Eles fazem isso para ter a proteção de cada estação, né? Onde vem aparecendo as doenças, os impactos ambientais mesmo. Eles fazem a proteção disso através do benzimento para curar, para proteger o corpo do ser humano, né? A família do ser humano, a casa do ser humano, né? E tudo isso a gente vem fazendo também, mantendo essa cultura tradicional e anotando também no diário, né? No tablet também, via arquivo, via podcast também, a gente vem salvando isso, né? Então, no momento é isso que eu tenho para compartilhar os meus pequenos trabalhos, né? Aí a gente está aí para informar isso. E é isso, tudo de bom. Meu muito obrigado. Ainda.
De 30 de agosto a 3 de setembro, ocorreu em São Gabriel da Cachoeira uma das maiores manifestações culturais de povos originários do Brasil, a 26ª edição do Festival Cultural Indígena do Alto Rio Negro, chamado Festribal. Realizado anualmente, o evento conta com três agremiações culturais, a tribo Tucano, Baré e os Filhos do Rio Negro, que apresentam danças, ritos, mitos e beleza e competem por títulos. Diante da repercussão cada vez maior deste evento cultural no Amazonas, convidamos o artista Tony Arantes, que interpretou o item de Índio Guerreiro na agremiação Tucano. Ele nos contou sobre sua participação e repercussão do evento. Em seguida, iremos disponibilizar um trecho do hino da Tucano, que tem a composição de Sunny Brasil e é interpretado por Thalia Gonçalves.
Lembrando que vocês podem acompanhar as apresentações das agremiações no canal do YouTube Encontro dos Povos.
Um oi para todos, é uma honra para mim estar aqui gravando com vocês esse podcast, falando um pouco sobre quem sou, minhas origens e cultura. Eu me chamo Tony Dias Arantes, sou filho de Mariana Borges Dias e Bartolomeu Galvão Arantes. Somos pertencentes à etnia Tucano, meu nome indígena é Ram Siró. Tenho 21 anos e sou natural aqui do município de São Gabriel da Cachoeira, localizado no Alto Rio Negro, no interior do estado do Amazonas. O Alto Rio Negro acolhe 23 etnias com uma grande diversidade cultural, linguística e de costumes e tradições extremamente diversificadas. São Gabriel da Cachoeira é uma cidade mais indígena do país, tanto é que é reconhecida como a capital dos povos indígenas. Hoje, ela reconhece aqui quatro línguas cooficiais, sendo elas o Tucano, Baniwa, Yanomami e Engatu. E é nessa grande imensidão cultural e étnica que acontece o festival, que ganha uma importância regional, nacional e quem sabe até internacional. São 5 noites de festividades, onde 3 agremiações culturais, a Tucano, a Baré e a Filhos do Rio Negro, apresentam a autêntica cultura dos povos indígenas do Alto e do Médio Rio Negro. Eu danço na agremiação cultural Tribo Tucano, onde apresento o item concorrente Índio Guerreiro, desde o ano de 2021. O item Índio Guerreiro representa um ser protetor, defensor da floresta e de seu povo. Ele sempre usa vestimentas confeccionadas com produtos naturais, como fios de tucum, sementes, penas. E, adentrando a arena, sempre uso lanças arabatana, que além de serem instrumentos de defesa, são instrumentos de caça. Além de realizar as danças e as coreografias, encenações e falas típicas como item de guerreiro, eu também atuo como artesão, confeccionando toda a minha roupa, meus adereços, que vão compor o conjunto da minha apresentação. O festival, para mim, sempre foi presente em minha vida, desde a minha infância, desde criança. Porém, só pude participar dela no ano de 2019, como integrante da Tribão de Evolução, e no ano de 2021 já iniciei como item. Quando iniciei, não tive a ideia, não tive a mínima ideia da repercussão que o festival poderia tomar. E isso é muito bom, pois assim conseguimos levar para todos que quiserem conhecer um pouco da nossa cultura. E para mim isso é de extremamente importância, que de mostrar quem somos, no que acreditamos, em como vivemos, sempre respeitando os nossos saberes ancestrais, que envolvem a natureza, os animais, a água, as matas. E o festival me possibilita mostrar isso para o mundo, como cada uma das 23 etnias que vivem no Alto e no Médio Rio Negro tem a sua própria forma de viver em harmonia com a natureza, sempre lembrando dos saberes ancestrais, as diversas culturas, lendas, tradições e ritos sagrados que aqui existem. E eu me sinto muito honrado de poder ser um representante e um instrumento para que a nossa cultura chegue a todos os cantos do Brasil e do mundo. E hoje é uma honra para mim estar aqui falando um pouco sobre ela. E eu fico muito agradecido por isso.
Poranga vai dançar, alegria está no ar. todo lugar. Sua tradição preserva, o festival vai começar. O povo canta, a cidade balança. São Gabriel, sua cultura vai mostrar. Haja que cura, Tupã das alturas, abençoando o seu povo a festejar. Pajé que cura, Tupã das alturas, abençoando o seu povo a festejar.
Para combater as mudanças climáticas, é importante implementar estratégias de mitigação e adaptação aos impactos. No dia 18 de setembro, o governo federal liberou 514 milhões para o combate de incêndio que se espalham pelo país. Parte desses recursos será usado para garantir a segurança alimentar e a segurança social das populações indígenas, com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI.
A FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas iniciaram uma campanha com comunidades indígenas para lidar com os incêndios em seus territórios, além da contratação de brigadas federais indígenas para combate ao fogo. As políticas nacionais também são importantes para enfrentar a crise climática. Cada país tem um papel a desempenhar, seja através de legislações locais, incentivos para tecnologias verdes ou iniciativas para promover a sustentabilidade.
Além disso, iniciativas para sensibilizar o público e promover ações individuais e coletivas são importantes, sobretudo para criar um futuro mais sustentável.
Obrigado por nos acompanhar neste episódio sobre mudanças climáticas.
Esperamos que essas informações forneçam uma visão clara dos impactos e das soluções possíveis. Fique atento para mais episódios e continue a se envolver na luta contra as mudanças climáticas.
Ateliandé, Penharan.
Anhum.
Este episódio contou com roteiro e produção de Naubert Barreto, da etnia Baré, Lucas Mato, da etnia Tariano, Angelina Ferreira, da etnia Baniwa e Germana Barata. Edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota. Agradecemos as entrevistas com Raibo Niwa, Rosivaldo Miranda, da etnia Piratapuia e Tony Arantes. Nosso muito obrigado à parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e ao suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp.
Ecoa, maloca.
Ecoa, maloca.
Ecoa, maloca. Ecoa, maloca.